Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Olá, bom dia para você. Estamos chegando aqui com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E hoje nós estamos chegando com a equipe toda postos aqui na Maserisson, fazendo um som muito bonito chegar para você aí, o Ricardo Leite, na técnica Valdir Manente, né, na coordenação das perguntas, o meu querido Sérgio Martins. E aqui do meu lado hoje, para conversar com você, o nosso ouvinte, sobre o tema caridade, fora da caridade não há salvação, estamos aqui recebendo o nosso querido Aderbal Sereno, que é palestrista da USE de Santo André e também atuante na Seara Espírita aí. Bom dia, Aderbal, seja bem-vindo aqui.
Bom dia, Turíbio, bom dia, Valdir, bom dia aos queridos ouvintes. É com muita satisfação que nós estamos aqui para falar de doutrina espírita.
Nós é que estamos felizes por você estar conosco hoje aqui, Aderbal. O Aderbal está conosco para falar sobre a caridade. O movimento espírita no Brasil, de uma forma em geral, ficou muito conhecido pelos trabalhos sociais que realiza e que tem feito. No programa de hoje nós vamos estar discutindo e analisando as razões fundamentais e as características dessas atividades. Portanto, o tema, fora da caridade não há salvação. Eu começo conversando aqui com o Aderbal. Aderbal, as instituições espíritas, de uma forma geral, são conhecidas pelos atendimentos, pelos serviços beneficentes que elas prestam para a comunidade, principalmente as comunidades onde elas estão, ali no entorno das suas localidades, né? A pergunta é, se são obrigatórios, né? Se é mandatório, se é obrigatório que uma casa espírita assim proceda?
Sabe, Turíbio, nós quando pensamos sobre esse assunto, nós temos que entender, por exemplo, que quando se fala em caridade material, antes mesmo de pensarmos se ela é obrigatória, nós temos que entender que ela é necessária. Porque a casa espírita oferece a palestra, que ela elucida, os cursos doutrinários, para que as pessoas possam entender o que é a doutrina espírita. Mas se não tiver esse trabalho junto às comunidades, como é que nós vamos resolver o problema daquela pessoa que tem fome, está preocupada com a fome dos seus filhos, que não tem o que comer, o que beber? Como é que vamos pedir para alguém que passa essas necessidades básicas se preocupar em oração, se preocupar num contato mais direto com Deus? Na verdade, nós vivemos num país que nós temos ainda muito problema com a miséria, com a necessidade de educação. Então, junto com esse trabalho de educacional que nós promovemos nas casas espíritas, com relação às palestras, aos cursos doutrinais, ao evangelho, nada mais justo do que oferecer, sim, essa caridade material na forma de assistência às famílias que estão nas nossas redondezas, até por uma questão de otimização do nosso trabalho.
Você diria que essa prestação de serviços, vamos chamar assim, que a Casa Espírita realiza, ela é uma característica marcante do movimento, Aderbal, ou seria apenas mais uma atividade do movimento espírita?
Em função até da região que nós vivemos e do lugar que nós vivemos, ela é sim uma característica marcante, porque o nosso povo tem muita necessidade. O nosso povo, ele tem muito, ele precisa deste amparo. E como nós sabemos, a fé sem obras, ela não existe. Então nós temos que divulgar a doutrina para esse enriquecimento moral, para esse trabalho que nós temos que fazer com a vaidade, com o orgulho. Mas acima de tudo temos que deixar marcado que nós não só ajudamos no plano espiritual, como nós procuramos também ajudar a comunidade, o país, de forma ética com relação a este trabalho que nós fazemos. Então ele é absolutamente necessário, não obrigatório, necessário. E ele tem se tornado marcante em função da característica do nosso próprio país.
Perfeito. Sérgio, queria fazer um comentário?
O Aderbal está sendo muito feliz nessas colocações que ele está fazendo para a gente, né? E eu gostaria só de ressaltar um outro aspecto. A caridade, quando a caridade material, essa caridade da gente procurar minorar a dor alheia, minorar as necessidades do nosso próximo, ela faz muito bem para a gente mesmo. Não a nível assim de vaidade, não a nível de pensar que eu estou ajudando o outro, mas a nível de você ficar mais próximo da dor alheia. Às vezes nós só damos valor à dor quando nós nos sentimos mais próximos. O nosso companheiro Marinho, ele tem uma história que ele conta a respeito do Chico, E o Chico falava que é muito importante esse trabalho junto ao necessitado para que nós possamos desenvolver a nossa sensibilidade, para que nós possamos valorizar, inclusive, a dor pela qual o nosso irmão está passando. Porque senão, quando a gente fica um pouquinho afastado disso, a gente perde um pouquinho o contato com essa realidade
humana,
e passa a não fazer mais parte da nossa realidade. Então, no momento que nós estamos ali ajudando, fazendo uma caridade, procurando amparar o nosso irmão, nós estamos fazendo bem também para nós mesmos, porque estamos trabalhando o nosso íntimo, estamos trabalhando o nosso sentimento.
Até porque, né, Sérgio, essa questão da Casa Espírita estar envolvida no movimento, do trabalho, no trabalho social, ela transcende aquela questão da responsabilidade social, não é? Ela vai além, ela é uma questão muito... Você foi feliz na sua colocação, porque é uma questão de sensibilidade social, não é, Sérgio? Porque
exatamente.
A Casa Espírita é muito sensível às questões sociais, até como você disse aí, para tirar um pouquinho o mal-estar social que o nosso irmão tem, que chega lá na Casa Espírita, né?
E a gente sabe, Turíbio, a gente só começa a dar valor para a dor alheia na hora que a gente sente essa dor. Nós ainda não estamos naquela condição evolutiva de saber, mesmo à distância, aquilo que o nosso companheiro está passando. Não é verdade, Aderbal?
É verdade.
É só quando a gente pega, está ali, ou então quando a gente passa por uma situação semelhante, que a gente fala assim, poxa vida, agora eu sei o que aquele companheiro está sentindo.
Valdir, você queria fazer um comentário,
Valdir? E também nunca levando aquela intenção de, por exemplo, colocar alguma coisa no estômago daquele que precisa, com aquela intenção de trazê-lo para a doutrina, né? Porque aí nós estaríamos procurando seguidores da doutrina, e não é isso, o Espiritismo não vai atrás dessas coisas.
Sabe, Valdir, um comentário adicional? Nós temos um trabalho na Casa de Solidariedade e Beneficência, que eu conheço há pelo menos 20 anos, mas ele tem mais do que 20 anos, onde se recebe os assistidos no último sábado do mês para cestas básicas. E nas raras oportunidades, por questões de logística, de trabalho, que são dadas aos assistidos de poder falar, porque eles recebem as cestas e têm o evangelho, você ficaria surpreso de verificar como eles assimilam o que é falado. E como aquilo cala fundo no coração de cada um deles.
Você está colocando isso, Aderbal, e a gente tem observado em todas as casas espíritas que tem essas obras sociais muito marcantes, né? As pessoas acabam entendendo o assistido, aquele que vai lá buscar o alimento, o material, etc. Ele acaba entendendo a característica do movimento como sendo a prática da caridade mesmo, a prática do amor, da dedicação. Ele começa a entender isso, né? Muito bem, Aderbal. A gente está falando aqui da caridade, do movimento espírita, mas o movimento espírita, ele está muito focado no Evangelho segundo o Espiritismo, até porque a nossa base de trabalho, a base doutrinária é Jesus Cristo, é o trabalho de Jesus. E a base doutrinária, a base que vem lá do ensinamento cristão, tem lá uma frase que diz: fora da caridade não há salvação. Eu queria que você explicasse para a gente, lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem essa frase: fora da caridade não há salvação. O que significa essa frase que foi escrita no Evangelho segundo o Espiritismo por Kardec, sob inspiração dos Espíritos superiores? O que significa essa frase: fora da caridade não há salvação?
Na verdade é uma grande bandeira, realmente, a grande bandeira que Kardec nos deixa, uma das grandes bandeiras que Kardec nos deixa com relação à doutrina espírita. E nós podemos resumir que é uma luta que nós temos que encetar contra o egoísmo latente em todo e qualquer ser humano. Mesmo naquele ser humano que diz que não tem nada material, ainda assim o egoísmo pode prevalecer, até na forma como nós apertamos a mão de alguém para cumprimentar. Uhum. E o aperto de mão, ele é gratuito, basta nós apertarmos. Então é uma luta contra o egoísmo. E nessa luta contra o egoísmo é ressaltada a solidariedade, que é a caridade em ação. Então, quando se fala que fora da caridade não há salvação, é para que nós possamos, nesta luta contra o egoísmo, ressaltar a necessidade de igualdade de todas as criaturas humanas perante a Deus, desenvolvendo também a tolerância, a liberdade de consciência e, principalmente, a benevolência mútua, oferecendo para o meu próximo, no sentido máximo de servir, o que eu gostaria que me fosse oferecido. Uhum. Então, fica este o verdadeiro sentido. E que, aliado àquele segundo princípio que o Kardec nos deixa, que a fé inabalável é aquela que encara a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. raciocina sobre os fatos e a lógica e se coloca no servir de coração escancarado, aliado a estas duas, essas duas linhas de pensamentos, nós podemos então entender que a luta contra o egoísmo, contra a vaidade, não é fácil, começa conosco próprio e trafega por todo o nosso comportamento no dia a dia, deixando sem preconceito nenhum, nenhum preconceito invadir esse espaço nosso.
Essa expressão fora da caridade não há salvação tem uma coerência aí com o nosso comportamento, então, em relação ao próximo. Ou seja, já que nós somos todos uma grande família universal, uma família única dentro de um espírito cristão, etc., dentro dessa condição, quando a gente diz assim, fora da caridade na salvação, significa ajuda mútua, ou seja, nos ajudando,
claro.
Estamos mutuamente, ou seja, no crescimento, um apoiando o outro, etc. Mas fica uma expressão, Adebal, que eu não sei se soa bem para o nosso ouvinte aí, você que está na nossa audiência, preste atenção nisso, né? Porque eu também não consigo, queria que você explicasse melhor para nós, porque eu não consigo talvez explicar isso melhor agora. O que significa essa expressão salvar, a palavra salvar? Esse salvar aí não é meio esquisito? Não tem alguma coerência com os ensinamentos espíritas? O que significa salvar?
Na verdade, ele está diretamente ligado, porque qual é o objetivo essencial que nós procuramos, através do Espiritismo, oferecer a nós próprios e através do nosso conhecimento e da nossa atuação, oferecer para o nosso próximo? Que nós nos melhoremos, que nós busquemos o nosso progresso moral e que nós busquemos o nosso progresso intelectual. À medida em que a gente busca o nosso progresso moral, colocando-nos no sentido de sermos humildes, sermos tolerantes, sermos contribuintes de qualquer situação que surja à nossa frente, nós estamos, na verdade, nos livrando de maus pensamentos, nos livrando de situações onde nós podemos exacerbar o nosso nervosismo e, principalmente, cuidando do corpo e do espírito. Então, está muito ligado a isso. Tanto é que um dos grandes autores espirituais, Leon Denis, ele deixa claro que a prática do espiritismo, com as instruções que nós recebemos do plano espiritual, dos espíritos superiores, nós vamos conseguindo adquirir o que é essa preciosa ciência que a vida nos oferece. Disciplinar as nossas emoções, dar vida às nossas sensações, dominar os nossos ímpetos, promover a arte profunda, que é uma arte de saber ouvir, saber observar, e aí então colocarmos-nos de forma coerente como um colaborador. Este salvar está diretamente ligado a isso. Quando nós vemos uma pessoa paciente, uma pessoa tranquila, uma pessoa que age com toda essa coerência, nós até falamos, tem carisma, que beleza, é um exemplo, como Jesus foi.
Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio? Sérgio, só eu sei que você ia fazer um comentário, mas deixa eu aproveitar, já que você queria fazer, deixa eu fazer uma perguntinha para você, e você até aumenta um pouquinho o tempo do seu comentário em função dessa perguntinha. O Adebal está falando uma coisa agora que dá uma percepção, passa uma percepção de que as pessoas, esse salvar significa que as pessoas se envolvem numa condição nova de vida, num bem-estar pessoal na relação ao próximo. Eu pergunto para você, Sérgio, e essas pessoas más, as pessoas que são aí, que fazem a maldade, estão envolvidas com coisas que não são muito boas, né? Elas também se salvam, vamos dizer assim, através da caridade? Comecei a fazer caridade e vou me salvar, Deus me perdoa. Como é que é isso, Sérgio?
Você sabe que era exatamente o que eu queria comentar, que a gente tem que pensar em caridade e, infelizmente, no nosso estágio evolutivo, a gente pensa ainda muito numa condição de troca, né?
Uhum.
Eu vou fazer uma troca com Deus, então eu vou ajudar o meu próximo, né? Eu vou, sei lá, dar uma cesta básica para um cara que está necessitando lá, e assim eu estou garantindo meu terreninho lá no céu, meu terreninho num lugar bom, na espiritualidade, sei lá onde, né? E tem valor? Claro que tem valor. Você ajudar o próximo, ele sempre tem um valor e sempre vai resultar. Quando você planta o bem, você sempre vai colher o bem. Só que valor maior tem quando você faz, como o Adebal colocou muito bem, quando você utiliza a caridade como instrumento de renovação íntima, tá certo? Então, se eu sou uma pessoa má, mas na hora que eu estou ajudando o meu próximo, que eu estou vendo um vizinho em dificuldade, vou lá, amparo, faço bem para ele, se naquele instante eu começo a me melhorar como pessoa, se naquele instante eu começo a me ajudar como pessoa, aí a coisa vai bem. Por quê? porque eu estou me transformando, porque eu estou me modificando. Agora, pensar simplesmente que o fato de eu dar um prato de comida para o necessitado vai me ajudar em alguma coisa, eu acho que...
É meio complicado.
É, eu acho que a coisa não funciona bem por aí. É, vamos, sempre tem mérito. Sempre existe uma... nos nossos menores gestos bons, nós sempre somos recompensados, até porque faz parte da lei de causa e efeito. Mas... o maior bem que nós podemos fazer para nós mesmos é a nossa transformação íntima. Transformação que a gente consegue, sim, utilizando a caridade como instrumento.
Muito bem. Valdir,
é interessante o que o Sérgio colocou. Essa fora da caridade, muitas vezes a gente está voltado com o nosso pensamento da caridade que a gente vai fazer para o outro.
Uhum.
Mas, na verdade, acho que esse não há salvação está se redirecionando a nós. Fora da caridade não há salvação. Então é caridade para nós mesmos, nós nos melhorarmos, nos transformarmos, para que nós nos salvemos. É isso?
Perfeito. Estamos aqui recebendo agora o nosso companheiro Hélio Delanossi. Bom dia, Hélio. Seja bem-vindo aqui à nossa equipe.
Bom dia a todos.
O Hélio hoje tem uma data muito especial, porque é o aniversário do Hélio.
Nem lembrava
mais, né? Mas tá aí, o Hélio Delanossi. Nós estamos falando aqui sobre a caridade, o fora da caridade.
Depois de um certo tempo a gente não presta atenção mais nessas datas.
Pois né? É, você vê que a plateia tá aí fazendo caridade então para você. Tá.
Mas a gente presta, viu, Hélio? A gente tá querendo bolo, sim. Não pensa que você vai fugir, não.
Pois é. Puxa, Hélio,
eu esqueci. Viu?
Deixa eu perguntar uma coisa para você. Nós estamos falando aqui de caridade. O Anderbal tava falando agora há pouco a respeito dessa ajuda que a gente dá para o próximo, desse envolvimento que a gente tem com o próximo. E isso nos transforma, nos melhora, faz nos sentir muito melhor do que nós éramos, né? Ou do que nós estávamos sendo naquele instante. E eu pergunto para você, e a esmola? Porque tem aquela situação também da pessoa que dá esmola. E o Sérgio falava agora há pouco do instrumento de troca. Ah, eu faço alguma coisinha aí, tá tudo bem. Que diferença tem, Hélio, entre esmola e caridade? Tem diferença, Hélio?
Não parece, mas tem, né? Não parece, mas tem. É até difícil de você chegar e colocar a exata diferença. Eu penso que a esmola seja uma das formas de fazer da qualidade da caridade, né? A caridade é muito ampla. Quando se fala em caridade, você está falando uma coisa bastante ampla. São diversas ações que você faz de caridade, né? Desde que você levanta de manhã e que você, até quando você vai dormir, por que não, né? Até você dormir em boas condições para poder ajudar lá nas escolas do espaço, né? Uma vez fora da matéria. Mas quando voltando à matéria, vamos colocar assim aqui onde a gente vê, no dia a dia, você levanta, você tem que levantar fazendo caridade a partir da hora que você olhou para o seu lado, deu bom dia para sua esposa, para o seu esposo, né? E a partir daí você está fazendo, já entrou fazendo caridade. Você tem N maneiras de fazer a caridade. E a esmola é uma delas, né? É uma das formas de fazer, que faz um componente da caridade, que muitas vezes nós nos condoemos, assim, vemos uma pessoa numa situação muito complicada e você lança a mão de um recurso daquele momento para resolver o problema dela naquele instante. Naquele instante matou a fome, ou matou a sede, né? Ou tirou o frio dela, deu um agasalho, alguma coisa que você fez assim. Mas a caridade é algo mais amplo do que isso aí. Não para aí, certo? Eu faço de você ter colocado a pessoa, dado peixe para ela, vamos dizer assim, né? Não significa que ela vai saber pescar o próximo peixe, né? Então, eu acho que a caridade, se nós pudéssemos assim comparar, a esmola é dar o peixe, né? E a caridade é ensinar a pescar. Né? Quer dizer, é dar o peixe e ensinar a pescar. Quer dizer, uma coisa.
A caridade maior implica no envolvimento maior, né?
Envolvimento pessoal com a situação.
Uma condição diferente, não é?
É um envolvimento com a situação daquela criatura. Uhum. Para você resolver realmente aquele problema dela. Um problema afetivo que você não resolve com esmola, né? Você vai resolver com ato, com alguma forma de você, de um envolvimento realmente, uma dedicação, de você ouvir uma pessoa, muitas vezes, né? É muito amplo. Eu acho que você, eu não estava acompanhando pelo rádio, mas acho que até que você já deve ter lido já o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, o que envolve, o que significa caridade, segundo São Paulo. Já leram? Não? Já.
Já.
Então, então a gente vê que aí quando vai onde vai parar a coisa. E a esmola é um componente da caridade, né? É uma das formas.
Agora, deixa eu perguntar, Oderbal, nós estamos recebendo uma ligação aqui da nossa companheira Nolita Ferraz, e a Nolita faz uma colocação aqui bastante interessante. Eu vou procurar resumir isso para você procurar dar a resposta correta para todo mundo aqui. É mais ou menos assim, que diferença que tem entre dar uma esmola para alguém que está batendo na nossa porta, ou aquela situação de eu encaminhar a esmola lá, encaminhar o donativo, vamos chamar assim, para uma casa espírita, para uma igreja, para uma creche, para um asilo? Que diferença tem entre eu encaminhar a esmola ou dar para quem bate na minha porta?
Tudo está relacionado à atitude e ao comportamento. Se eu vou receber uma pessoa que tocou a minha campainha, e resumir a esse ato simples, porque a esmola, o próprio Livro dos Espíritos nos fala que é a mais elementar, ou seja, a mais simples manifestação de caridade. Então, se eu vou dar este pão, este café ou esta roupa para quem passa pela minha porta e não ofereço o meu ouvido, não ofereço a minha palavra, não ofereço o meu alpendre, não tem diferença entre eu dar para ela e ela seguir em frente, ou eu ajudar uma instituição de caridade que também precisa desse trabalho para poder fazer o trabalho de frente a frente, junto ao pessoal que necessita. Agora, se eu, quando atendo a campainha, ou se eu, quando atendo quem me procura, além do que está pedindo, ofereço o meu ouvido, ofereço a minha palavra, ofereço a minha capacidade de oferecer um direcionamento, aí tem diferença. Uhum. E a Nolita, se ela quiser, tem um texto muito bonito, nós não podemos ler aqui, uhum, que fala exatamente sobre isso. Esmola e caridade. Uhum. É um texto do Rodolfo Caligares, que está no livro As Leis Morais.
As Leis Morais, As Leis do Rodolfo Morais. Caligares.
E ele vai mostrando esmola e caridade. Uhum. E vai mostrando exatamente essa diferença de atitude. Uhum. No teu bom dia, na tua capacidade de ouvir, na visita que você faça para um necessitado. Então a diferença está aí na atitude. Se for simplesmente para entregar...
É, mas também tem uma coisa interessante, né, Derbal? No momento, como a Nolita muito bem colocou... Quando nós saímos das nossas casas e vamos até lá levar, né? Eu vou lá levar. Agora, olha só, né? Estou indo levar lá na casa, no lar de assistência, estou levando lá no asilo, na creche, estou indo lá. Estou mostrando que eu estou interessado naquelas pessoas que estão lá. Tem um envolvimento muito mais
não amplo, tem dúvida,
né? Movimento mais pessoal, não é?
É como nós falamos, Turíbio, por exemplo, se você simplesmente atende uma campainha, atende alguém que te pede, e como tantos outros que passariam por ali, você despede, mas você tem que oferecer a tua assistência, né? Uhum. Mas o Rodolfo Caligares, inclusive, num trecho, ele fala assim, ó, que nós seríamos caridosos se nós pudéssemos separar do nosso tempo, desligando-se dos programas de televisão e da convivência familiar, alguns minutos, algumas horas, e visitarmos esse pessoal que necessita de assistência, que estão em asilos, em creches, em hospitais, que esta caridade, e se você puder levar algo para contribuir, esta caridade é uma caridade que, uhum, te traz um gozo espiritual, não um gozo material.
Eu queria fazer um convite aqui para você, nosso ouvinte, você que está na nossa audiência. Faz um exercício, uma hora qualquer que você tiver disponibilidade aí. Se você não faz isso regularmente, faça amanhã ou depois. Pega um momento só do seu dia aí, qualquer dia da semana, dá uma chegadinha numa creche ou num asilo e visita lá. Fala que você chega lá, bate lá, toca a campainha e fala assim: eu vim aqui só visitar. Posso conhecer o trabalho de vocês? Entra lá, eles vão deixar, evidentemente. Entra lá, 5 minutinhos para você sentir o que é necessidade de caridade. É, né? Muito bonito isso, faz um bem danado isso. Hélio, você queria fazer um comentário, Hélio?
Eu queria dizer que, às vezes, eu até fico com certa dificuldade de falar sobre esse assunto, porque dá a impressão que a gente está desmerecendo a esmola, quando fala. Ah, mas a esmola não é nada. Tem, né? Não, né? É muita coisa. É um passo gigantesco quando a pessoa, mesmo ela faz isso sob qualquer bandeira, sob qualquer pretexto, ou para se livrar de alguém que está incomodando visualmente ela, se tirar esse camarada da frente, ó, dá um tanto e vai embora, sabe? Por qualquer forma que ela faça, é gigantesco, porque ocorre aí um fenômeno, que é o fenômeno que o Sérgio falou agora há pouco, né? Das leis de causas e efeitos, de ação e reação. Quando você vai perceber... Quando a pessoa faz isso, ela percebe, ela sente no coração dela, algo mexe dentro dela naquilo que ela faz. Porque O retorno, a lei de ação e reação, quando você faz essa ação, você tem uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Então, naquele momento, a pessoa sente realmente uma felicidade. Tanto é que quando a pessoa não tem o hábito de fazer isso, ela faz, ela sente vontade de contar para as outras pessoas. Ela passa o dia, às vezes, contando que fez um ato desse tipo. Ah, eu fiz tal coisa, eu ajudei uma pessoa a atravessar a rua lá, eu socorri uma pessoa que caiu no ponto do ônibus, eu socorri aquela pessoa. Ela sente necessidade porque aquilo toca no coração dela, ela percebe. Então, é o início de tudo. Eu acho que a esmola é o início desse processo das pessoas começarem a desenvolver e lá no futuro elas vierem a fazer a caridade.
Muito bom. A Terezinha ligou para a gente aqui. Obrigado, Terezinha, pela sua ligação. E ela faz uma colocação muito legal também. Ela diz assim que, na opinião dela, caridade é também uma palavra amiga. É saber ouvir, principalmente não sair por aí falando o que foi ouvido. Né? Saber ouvir, né? É mais escutar do que falar. E ela diz assim que uma caridade maior ainda que se faz é aquela feita dentro de casa, com aquelas pedrinhas duras que estão no nosso caminho, como um familiar difícil, por exemplo. Terezinha, isso é a caridade mais difícil de fazer e a mais importante nesse momento aqui da nossa vida, né? Você fica aí na nossa audiência, que nós vamos voltar já.